Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 109. Três imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus em Lucas. Pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas, que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Comentário sobre a mensagem: três imperativos. Vamos nos referir ao capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem como título Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todos os que pedem recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Desta passagem evangélica, destacamos três ações: pedir, buscar e bater, que apresentam como respostas obter, achar e abrir. Não é à toa que duas ações vêm depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater a porta, pedindo ajuda. Assim, não basta pedir, tem que buscar e bater a porta. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. E com essas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte, diligenciando, que é o ato de buscar e bater, por obtê-las. Esta é a síntese de ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Para que o céu ajude, O mestre afirma que todos os que pedem recebem. Os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Muitos acham equivocadamente que Deus tudo fará por nós, sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstram dessa forma que não compreenderam as promessas do Evangelho. A razão do pedir não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tem esquecido. Deus sabe de tudo a nosso respeito. Com o ato de pedir, nós confessamos as nossas indigências e fraquezas, colocamos-nos em ato de humildade e de fé, que vão criar as condições para receber a graça divina. Nós temos que pedir, buscar e bater. O progresso, ele é filho do trabalho. E a evolução espiritual, ela se rege pelas leis do trabalho e do progresso. O pensamento "ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará", ele se apoia em três pilares que nos convidam a nos relacionarmos com Deus, em que somos os donos das ações para sermos ajudados. Ora, feita a nossa parte, Deus fará a dele. O ato de pedir não tem por objetivo informar a Deus os nossos problemas e as nossas necessidades, mas sim nos colocarmos em uma posição de humildade, de fé, para que a gente possa perceber e aceitar os benefícios que são enviados por ele. Em todos os estados de angústia, física ou espiritual, nós procuramos desesperadamente por Deus. Então, o pedir e obter é reconfortante, porque toda vez que estamos com um problema, o que mais queremos é alguém para nos ajudar. Com esta esperança, procuramos o tão almejado auxílio. Às vezes, diante de situações difíceis, nós não encontramos a cura ou mesmo a solução. E a ajuda não vem. E aí ficamos desiludidos, sem esperança e até mesmo revoltados. Mas, na verdade, o que queremos é que algo resolva as nossas aflições, sem nenhum esforço. Quase sempre nós esperamos a ajuda sem fazer a nossa parte. E não percebemos que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Mas Deus avalia se estamos apenas suplicando ou se apresentamos sinais de arrependimento por termos vivido distantes da sua vontade. Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai. O início para resolver as nossas aflições e os nossos problemas. Precisamos apenas desenvolver a humildade, reconhecendo que não somos perfeitos. Humildade para admitir que não sabemos tudo e que muito nos falta aprender. Bem, ninguém deliberadamente busca o sofrimento. Pelo contrário, a nossa vida resume-se na constante busca da felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa do sofrimento para podermos evitá-lo. O sofrimento não é outra coisa senão a consequência imediata de uma atitude errada, seja nesta vida ou em vidas pretéritas. Para evitar e cair nas mesmas atitudes, devemos buscar o nosso vínculo com o Criador por meio da prece. Não podemos projetar a solução dos nossos problemas nos outros, nas coisas, nas situações. Vamos procurar dentro de nós mesmos, porque depende de cada um de nós a solução dos nossos problemas. Dessa forma, a máxima "buscar e achareis" ou "ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará" é o princípio das leis do trabalho e do progresso. O trabalho é uma necessidade somos o resultado das nossas obras. Teremos delas o mérito e seremos recompensados de acordo com o que temos feito. Através da providência divina, a natureza nos provê a matéria-prima e os elementos para sermos transformados pelo uso da inteligência. Não deve ser interpretado como uma espécie de comodismo em que ficamos esperando algo cair do céu, de forma alguma. Deus provê os recursos e devemos confiar na sua providência, mas essa confiança não nos exime do trabalho a ser realizado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então devemos acumular os tesouros no céu, os tesouros eternos, imprescindíveis à felicidade do espírito. A sabedoria está em sabermos utilizar os bens materiais, sem nos escravizarmos a eles, priorizando a aquisição dos bens espirituais, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O ser espiritualizado, ele conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam, e se esforça para dominar e não ser dominado pelas paixões inferiores. Ele conduz o seu destino, discernindo o certo do errado e fazendo escolhas mais acertadas. O ser espiritualizado trabalha para ter o necessário à existência, não entorpecendo os sentidos com os excessos que a vida material oferece e tampouco se preocupa em demasia com o que beber, comer e vestir. A inquietação sobre os dias futuros revela a falta de fé na bondade e na misericórdia divinas. O homem angustiado está sempre aflito. O homem materialista é notadamente infeliz, porque ele desconhece o valor da fé, o poder da prece. Ele não percebe o amparo que os benfeitores espirituais lhe endereçam. A condição única para alcançarmos a felicidade verdadeira é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto não estivermos conscientes desta verdade, entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento e sob o peso de expiações que às vezes parecem não ter fim. Enquanto não buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, estaremos presos aos processos expiatórios que são determinados pela lei de causa e efeito. Praticando o bem, desenvolvendo virtudes, combatendo as imperfeições, edificaremos o reino de Deus em nós mesmos. Portanto, cada dia é único, saibamos aproveitá-lo. Cada dia reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, e o aproveitamento depende da nossa vontade, do nosso esforço para superar os obstáculos do caminho. Cada dia é uma lição. Então não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é exatamente aquele que merece destaque e atenção. E isso por ser um momento de vivenciar a lição que nos é reservada. O amanhã, bem, o amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos presentes. Basta a cada dia o seu mal. Disse-nos Jesus que Ele, nosso grande amigo incondicional de todas as horas, nos abençoe, nos oriente e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.